Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Primeira parte. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3. Comentário de Mari Persona.
Versículo 2. Enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Versículo 5. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser em vão. Versículo 6. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós e trazendo-nos boas novas de vossa fé e amor e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos como vós, como nós também a vós. Versículo 7. Por essa razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Versículo 10. Orando abundantemente dia e noite para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Curiosamente, nós temos cinco menções da palavra fé nesse capítulo de Tessalonicenses, e ainda num espaço bem curto, né, dele, logo no início dele. E quando nós contamos coisas na Bíblia, né, nós sabemos que existe significado para tudo, né, existe significado para o número de degraus que tinha para se subir no trono de Salomão, no tamanho da lança de Golias, que era 6 côvados e alguma coisa, em todas essas passagens que tem algum número. Por isso que é muito importante, se você vai escolher uma Bíblia, não escolha a Bíblia que traduz pesos e medidas, e dinheiro também, valores. Não escolha, você vai perder o sentido que está ali, porque cada peso, cada medida, cada valor, nas coisas de Deus, não interessa quanto valia, né? Assim, claro, que interessa porque era ou para mostrar uma coisa que valia muito, mas é o número que importa. Então, quando você vê certas coisas, sempre, por exemplo, com o número 6, nós sabemos que o número 7 é o número perfeito, é o número de Deus, 7. Então, quando é 6, é a imperfeição. A besta tem 666, o número da besta, né? É a imperfeição absoluta, né? A lança de Golias tinha 6 côvados e mais um pedacinho que eu não lembro qual era a outra medida. Os degraus que subiam ao trono de Salomão tinham 6 degraus, porque ele não chegava a ser, ele, embora fosse uma figura de Cristo, ele não chegava a subir 7. O Senhor Jesus, em Filipenses capítulo 2, ele desce 7 degraus desde a glória, né? Não sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, aí vai descendo 7 degraus, aí, mas Deus o exaltou soberanamente, Deus, ele sobe 7 degraus de novo. Então, sempre que tem número 7, presta atenção, porque tem alguma razão de ser. Gálatas, 5 vezes, nós estamos mortos para o mundo, morremos com Cristo, morremos para a carne. Tem uma série de mortes em Gálatas, tem 5 mortes em Gálatas, na carta aos Gálatas. E número 5 é o número da responsabilidade humana. A mão tem 5 dedos, e é com a mão que nós fazemos as nossas obras, as coisas. Nós fazemos tudo com as mãos que têm 5 dedos, então a responsabilidade humana. Então, quando nós vemos 5 vezes fé aqui, isso nos mostra que importância que tem para o homem, para o crente, a fé. Porque a nossa salvação, o nosso tudo, começa pela fé. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados. Pela palavra de Deus, né? Mas crendo na palavra de Deus, nós entendemos então que os mundos foram criados. A fé, lá em Hebreus 11, é a certeza das coisas que não se veem. É a certeza do invisível. Isso é fé. Então, quando alguém pergunta, poxa, como é que você crê na Bíblia? A Bíblia tem erros, tem não sei o quê, tem isso, é claro. Fé. Fé. Ah, mas por que, que se a Bíblia é realmente um livro inerrante, né? Como hoje está na moda falar inerrante, porque um certo pregador aí usou essa definição de que a Bíblia não é inerrante, então está todo mundo falando, quando eu começo a receber um monte de perguntas, é porque tem alguém mexendo os pauzinhos lá atrás. Geralmente é Satanás usando algum homem numa posição de destaque, no meio cristão, para fazer declarações que invalidem a palavra de Deus. Aí, certo, obviamente, os verdadeiros salvos se sentem incomodados, a roupa fica meio apertada, tem como é que chama aquele pó de mico dentro da camisa, né? Dentro da cueca, como tinha até uma música que cantavam assim. Porque você não consegue, peraí, tem alguma coisa errada, eu estou me sentindo todo coçando aqui, que eu não estou confortável com essa declaração do pastor fulano lá. Tal. Então, quando alguém coloca em dúvida a inerrância da Bíblia, claro que tem alguém por trás dele, e não é outro senão Satanás. Porque o crente crê na Bíblia por fé. Ah, mas por que, que tem tantas interpretações? Se a Bíblia fosse verdadeira, por que tantas interpretações diferentes da Bíblia? Ora, se você pedir para 10 cegos explicarem a luz, quantas interpretações você acha que eles terão? 10. Cada um vai ter a sua interpretação da luz, porque são cegos, não conseguem enxergar a luz. Então, quando nós temos a palavra de Deus, que é inerrante, entenda bem, inerrante, não tem como errar. Ela é perfeita. E a palavra de Deus nos fala tanto de fé, tantas vezes de fé, como nesse capítulo que nós estamos lendo hoje, é porque ela também começa, o entendimento da palavra de Deus começa pela fé. Veja só que quando nós abrimos João, capítulo 1, João é o evangelho sem fim nem começo. Por que que João é o evangelho sem fim nem começo? Porque João começa na eternidade, mas não é um começo, porque a eternidade fala no princípio era o verbo. Que princípio é esse? Ora, é a palavra mais lá atrás que nós temos no nosso vocabulário para definir uma coisa que não teve começo. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Mas quando esses homens tentam explicar a luz, se eles forem cegos, eles não vão conseguir. Eles não vão conseguir. Cada um vai ter uma interpretação. Agora, se você pergunta ao contrário, né, esse versículo da Bíblia, essa passagem, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, sabendo que o verbo é Jesus também, né? Que é a própria palavra de Deus, ele é o verbo encarnado, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. João 1:1-4. Agora pergunta ao contrário isso, seria ele a luz dos homens? Estaria em Cristo a vida? Existiria alguma coisa que não tivesse sido feita por ele? Seria ele divino e eterno e teria ele compartilhado da divindade desde sempre eternamente? Seria ele o verbo de Deus? Estaria o verbo com Deus? Estaria o verbo na origem de tudo? Bom, se uma pessoa diz que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é o verbo de Deus, então sendo ela o verbo de Deus, é impossível que essa palavra de Deus possa errar, uma vez que Deus se manifesta através dela, e a manifestação dele através da palavra é inerrante. Simples assim. Então, não há erro na Bíblia. Ah, mas tem aquela passagem. Não, se você pegar lá um fio em meio a uma cabeleira, né? Ah, achei um fio branco. isso não quer dizer que o cara está velho. Não é? Aquele fio branco é alguma coisa, caiu algum negócio na cabeça dele lá que manchou o fio. Então, eventualmente, você vai encontrar alguma palavra traduzida errada, alguma coisa assim. Mas sempre tenha em mente que, se eu tenho livros publicados, né? Se eu descobrisse que tem alguém pegando meus livros, adulterando os livros, corrompendo o texto e publicando meus livros com o texto corrompido, eu ia ter que arrumar um advogado, ia ter que chamar o Dr. Reni para me defender e entrar com uma ação contra essa pessoa. Porque ele estaria se apropriando dos meus copyrights e mais que isso, corrompendo, dizendo que o Mário disse uma coisa que o Mário não disse, né? me comprometendo na minha reputação, que também não vale muita coisa, mas eu teria que procurar o Dr. Reni para me defender. Agora, imagine se eu, um homem, escrevendo livros cheio de erros, porque nada é inspirado dos meus livros, já me preocupo em manter a integridade do conteúdo da minha obra, quanto mais Deus. Você acha que Deus não ia querer manter a integridade da obra dele, da palavra dele, daquele livro que fala assim, assim diz o Senhor, papá, 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 assim diz o Senhor, tá, 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 tá. Então o Senhor disse, tá, 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 tá. Olha, se a Bíblia não é a palavra de Deus, inerrante palavra de Deus, ela é o pior livro que existe. Não deixe seus filhos lerem a Bíblia. Eles serão corrompidos por mentiras. Porque ela, no fundamento dela, ela diz que é a palavra de Deus. E se não é, como é que você vai deixar o seu filho ler um negócio desse? É querer dar veneno de rato para ele, que tem alimento, mas também tem um negocinho misturado, uma estricnina. Então, se ela é a palavra de Deus mesmo, porque ela é a palavra de Deus, apenas aqueles que têm o Espírito Santo de Deus serão capazes não apenas de crer na palavra de Deus, porque nós não cremos da inteligência e da capacidade humana, nós cremos pelo Espírito Santo de Deus que abre os nossos ouvidos, abre a nossa capacidade de ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, e a capacidade de ouvir, pela palavra de Deus. Olha que interessante, é tão intrincada a coisa, que se você nega a palavra de Deus, você nega a fé, que vem pela capacidade de ouvir, e a capacidade de ouvir é despertada pela palavra de Deus, quando aplicada pelo Espírito Santo em nossos corações. Não tem por onde fugir. O cara que fala que a Bíblia não é a palavra de Deus inerrante, ele não conhece o autor da Bíblia. Simples assim, pode ter feito 200 faculdades de teologia, ele não conhece o autor da Bíblia, porque ele não crê na base, no fundamento da própria fé cristã, que é a palavra de Deus. Será que alguém duvidaria que os irmãos lá em qualquer dessas cidades, que é a cidade está na Bíblia, os próprios apóstolos, né, quando se reuniam para decidir alguma questão, será que alguém duvidaria que eles iriam buscar na palavra de Deus, nas escrituras, a resposta para todas as coisas? Eles tinham que buscar nas escrituras, eles não tinham outro recurso. Eles não tinham outro recurso.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.